513 pessoas morreram nas estradas federais do país. Foi o carnaval mais violento dos últimos 9 anos.
Ministério da Saúde convoca foliões que não se preveniram para fazer o teste rápido da AIDS.
Presidenta Dilma determina que o Ministério da Integração avalie os prejuízos causados pelas chuvas no Mato Grosso do Sul e no Maranhão.
Quinta-feira, 10 de março de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da ABC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Desde 2003, a Polícia Rodoviária Federal não registrava tantos acidentes durante o carnaval como nesse ano.
Durante os 6 dias de fiscalização, foram registradas nas estradas federais 213 mortes, um aumento de 47,9% em relação a 2010, além de mais de 4 mil acidentes.
Segundo a Polícia Rodoviária, a imprudência e a embriaguez foram as principais causas das ocorrências durante o feriado prolongado. Quase 500 motoristas foram presos porque não passaram no teste do bafômetro. João Fagundes Neto.
Carnaval com 4.165 acidentes nas BRs, 29% a mais que em 2010. Feridos foram 2.441, aumento de 27%. Minas Gerais, que tem a maior malha de rodovias, foi o estado recordista, 880 acidentes. Durante o feriado prolongado, foram feitos 34.470 testes de alcoolemia, mais conhecido como teste do bafômetro. Em 1.049 casos, o resultado foi positivo para o consumo de bebida alcoólica. No período, a PRF prendeu 479 pessoas por embriaguez. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, este foi o carnaval mais violento nas rodovias dos últimos anos. Para o inspetor Alvarez Simões, chefe de operações da Polícia Rodoviária Federal, a principal causa foi a imprudência.
A bebida alcoólica, naturalmente, é um fator que maximiza a gravidade dos acidentes. Entretanto, em rodovia federal, não é o maior fator contribuinte. O maior fator contribuinte é a imprudência, é a ultrapassagem devida, né? É não guardar a distância de segmento segura. Entretanto, nas cidades, sim. No perímetro urbano, né? Nos trechos urbanos, a embriaguez está diretamente ligada com o aumento e com a gravidade dos acidentes.
Santa Catarina foi o estado com mais mortes, 36, só em um acidente, entre uma carreta e um ônibus. No sábado, 26 pessoas perderam a vida. A fiscalização envolveu mais de 9 mil policiais. Segundo a PRF, a frota de carros do país cresceu 120% na última década e as estradas ficam lotadas nos feriados. O chefe de operações da PRF afirma que é preciso investir pesado na educação dos motoristas.
Estrada melhor não significa menos acidente. Estrada melhor convida as pessoas a usá-las. Infelizmente, o nível de educação do nosso motorista não habilita a fazer uso do seu direito constitucional à livre locomoção, principalmente nas rodovias.
Durante o carnaval, a Polícia Rodoviária Federal fez a maior apreensão deste ano de drogas nas rodovias. Mais de 1 tonelada de cocaína, 6 mil pedras de crack e quase 340 quilos de maconha foram apreendidos na operação do feriado. De Brasília, João Fagundes Neto.
Voz do Brasil! Transou sem camisinha no carnaval? Então faça o teste de HIV.
É que começa essa semana a terceira etapa da campanha contra a AIDS do Ministério da Saúde, com a convocação para o teste de HIV.
Pela testagem convencional, o resultado levava 30 dias, mas agora o exame é rápido e permite identificar a presença do vírus na corrente sanguínea em apenas 10 minutos.
Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 250 mil pessoas têm o vírus e não sabem. O ministro Alexandre Padilha explica a importância de fazer o teste.
Não dói, é seguro, sigiloso. Foi um teste, inclusive, desenvolvido aqui no Brasil pela Fiocruz, então qualidade, ou seja, ajuda, inclusive, a crescer o país. A ideia da testagem rápida é ser ao longo do ano.
O teste de AIDS pode ser feito 30 dias depois da última relação sexual sem o preservativo. Antes desse período, não é possível identificar o vírus.
Onde fazer? Nos 500 centros de testagem e aconselhamento em todo o país.
Em www.aids.gov.br, coloque na busca Centro de Testagem e Aconselhamento. A lista fica no lado direito da página na caixa Localizar Endereço.
presidenta Dilma Rousseff pediu hoje que o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, visite os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão, atingidos por chuvas recentemente.
A ideia é fazer um levantamento dos prejuízos, que vai servir de base para o envio de recursos para as regiões.
A presidenta também determinou que o Ministério das Relações Exteriores trabalhe para garantir a integridade do jornalista brasileiro que foi preso na Líbia.
Adilson Mastelari tem mais informações ao vivo. Boa noite, Adilson.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Cátia.
Boa noite.
O porta-voz da presidência, Rodrigo Baena, informou que a presidenta Dilma determinou que o ministro Fernando Bezerra viaje para os locais atingidos nesta sexta-feira. A presidenta ligou para os três governadores para oferecer apoio do governo federal. A assessoria de comunicação do ministério confirmou a ida do ministro aos três estados amanhã. E depois de ter os detalhes sobre os estragos, é que o governo vai decidir sobre a ajuda financeira para os municípios prejudicados pelos desastres naturais. A Secretaria Nacional de Defesa Civil também garantiu que vai dar toda assistência à população atingida pelas enchentes.
Adilson, e sobre o jornalista Andrei Neto, do Jornal Estado de São Paulo, qual foi a orientação da presidenta Dilma?
Luciano, o porta-voz afirmou que a presidenta acompanhou todo o desenrolar desse caso e pediu ao Ministério das Relações Exteriores a garantia da integridade física do jornalista até a volta dele ao Brasil. O Itamaraty confirmou agora há pouco que Andrei Neto, que é correspondente do Jornal Estado de São Paulo na Líbia, foi libertado hoje. Ele estava preso há 8 dias em Sabrata, uma cidade a 60 quilômetros da capital Trípoli, depois de ter sido capturado por tropas do ditador Muammar Gaddafi. De acordo com a assessoria de comunicação do Ministério das Relações Exteriores, a libertação do jornalista foi possível graças à intervenção do embaixador brasileiro na Líbia, Jorge Ney Fernandes. E o jornalista, inclusive, está na casa do embaixador. Ainda segundo o Itamaraty, Andrei Neto está bem de saúde e não há confirmações de que ele teria sido agredido na prisão. Ele pode retornar ao Brasil amanhã. Só depende agora da disponibilidade de voos para o Brasil. Luciano.
Obrigado, Adilson Mastelari, pela participação ao vivo na Voz do Brasil.
O Brasil deve colher na safra 2010-2011 152 milhões e 200 mil toneladas de grãos.
De acordo com os dados divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, esse número representa um novo recorde e um aumento de 3,4% em relação à safra passada.
Ainda segundo a Conab, o motivo do crescimento é a ampliação do cultivo de algodão, feijão, soja e arroz.
Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, prevê que o Brasil deverá colher neste ano 151 milhões e 200 mil toneladas de grãos, também um novo recorde.
A projeção da safra 2011 é 1,2% maior que a do ano passado, que foi de 149 milhões e meio de toneladas.
Ainda segundo o IBGE, a área que vai ser colhida este ano, de pouco mais de 48 milhões de hectares, apresenta um acréscimo de 3,3% à área do ano passado.
O aumento da área plantada das três principais culturas, arroz, milho e soja, que somadas representam mais de 90% da produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, contribuiu para a projeção recorde, como explica Mauro Andreazzi, gerente de coordenação de agropecuária do IBGE.
Nós estamos superando a safra recorde de 2010 nessa informação agora de fevereiro. Isso graças ao aumento da área, né, do milho segunda, né, que influenciou em um aumento de 3% em relação à informação anterior de janeiro. E também melhoria do rendimento da soja, né, observado agora na colheita, e pouca influência do Laninha, que era a previsão anterior, aumentando agora no início dessas colheitas o rendimento médio dessas culturas.
Regionalmente, o aumento maior de produção da safra 2011 foi registrado no Centro-Oeste, acréscimo de quase 5%.
Já a região Sul, segundo o IBGE, teve uma queda estimada de quase 6%.
E todo esse crescimento da agricultura brasileira está relacionado à atuação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, desde 1973.
As pesquisas feitas pela estatal ajudaram o Brasil a alcançar a atual posição de maior produtor e exportador mundial, por exemplo, de carne de boi, de frango e de soja.
E a partir de agora, o Brasil também vai poder aumentar as exportações de tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e sem burocracia.
Isso porque na última semana foi sancionada uma lei que autoriza a regulamentação da atuação da empresa em outros países.
A Embrapa já atuava em cooperação com países de quase todos os continentes, mas agora com essa lei a promessa é de aumentar ainda mais as parcerias. Vamos entender melhor o assunto na entrevista que a repórter Aline Bastos fez hoje com Antônio Prado, coordenador de relações internacionais da Embrapa.
A partir de agora, com a aprovação da medida provisória, a Embrapa vai ter mais autonomia no exterior. Passa a ser uma empresa internacional, que facilita as operações fora do país. O que, que muda?
Com essa medida, eu acho que a Embrapa passa a ter mais facilidade de operar fora do país. E essa operação é pela via mais administrativo-financeira. A Embrapa sempre teve acordos de cooperação científica com diversos países desenvolvidos. Exemplo, Estados Unidos, Europa, Coreia do Sul. E nesses países, a cooperação é para pesquisa agropecuária de ponta. O Brasil só ganha com isso. Coisa, conhecimento que nós conseguimos obter trabalhando com o pessoal que tem mais conhecimento do que a gente. Então isso contribui para, no final das contas, a agricultura brasileira. Que a Embrapa trabalha com esse tipo de assunto, faz pesquisa, inovação e aprende lá fora, ganha, consegue conhecimento cada vez mais para melhorar sua agricultura dentro do país.
Qual seria então o interesse do Brasil em transferir tecnologia lá para o exterior? Quer dizer, para o cidadão brasileiro, o que que muda?
Eu acho que na outra linha nossa, que é a cooperação técnica, que é de transferência de tecnologia, tecnologia desenvolvida pela Embrapa e que se provou boa aqui e que os países em desenvolvimento estão querendo para poder também conseguir lograr mais ganhos de produtividade, por exemplo, é isso que eles estão querendo. Essa tecnologia é a tecnologia que já está desenvolvida, que é de domínio público. A Embrapa pode transferir essa tecnologia para esses países menos desenvolvidos. E está fazendo isso, de fato, dentro da política externa do governo brasileiro. Isso pode implicar, no futuro, também em maior abertura de oportunidades para empresas brasileiras. Na medida que a Embrapa passa essa tecnologia, testa ela lá nesses países, essa tecnologia, que já é de conhecimento nosso e que empresas brasileiras trabalham com ela, poderão também trabalhar lá fora. Com isso, eu acho que está se abrindo também espaço para empresas brasileiras e investimentos de empresas brasileiras nesses outros países.
Conversei com o Antônio Prado, coordenador de cooperação internacional da Embrapa. Muito obrigada pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado.
7h13.
No jornal, nos panfletos da rua, por telefone ou internet, o que não falta é propaganda de financeiras oferecendo empréstimos.
Mas como saber se a instituição é confiável, se ela tem autorização para funcionar?
Isso é importante, Kátia, para se proteger dos tradicionais golpes de empresas que pedem um depósito de dinheiro antecipado, por exemplo.
É desse jeito, dá para desconfiar, né, Luciano? Mas os golpistas estão cada vez mais se aperfeiçoando. E aí já viu, né? O número de vítimas cresce.
Só para você ter uma ideia, hoje cerca de 2.300 instituições financeiras são autorizadas pelo Banco Central para fazer empréstimos, entre elas bancos e cooperativas de crédito. Mas na hora de fazer o contato com os clientes, muitas delas contratam empresas terceirizadas. E os golpistas se dizem a serviço dessas empresas para enganar as pessoas.
Por isso, o Banco Central dá dicas sobre os cuidados na hora de pegar um empréstimo. Carolina Monteiro explica.
O Banco Central chama a atenção dos consumidores que querem pegar empréstimos oferecidos em anúncios de jornal, na rua, por telefone ou internet. Algumas supostas financeiras podem se tornar uma grande dor de cabeça. Nos últimos 2 anos, o BC recebeu 42 denúncias de golpes ligados ao sistema financeiro. Empréstimos que vão desde pequenos valores até prejuízos milionários. Geralmente, quem aplica o golpe oferece muitas facilidades, juros mais baixos e pedem para depositar dinheiro como garantia. No final, o consumidor fica sem o valor depositado e sem o empréstimo. O chefe adjunto do Departamento de Combate a Ilícitos Financeiros do Banco Central, Carlos Eduardo Gomes, alerta que o pedido de depósito é a grande pista para que o consumidor perceba que está sendo vítima de um golpe.
Normalmente, no crédito, todos os custos da operação, eles são calculados pelo banco, pelo correspondente bancário, e são colocados após a concessão do empréstimo. Em algumas situações, você tem até um desconto, vamos dizer assim, do empréstimo que é concedido. Então, você pede, hipoteticamente, um empréstimo de 10 mil reais e recebe 9.800 por conta de alguma tarifa, de alguma situação. Importante dizer que todas as tarifas cobradas também estão previstas em regra, então não é qualquer tarifa que pode ser cobrada. A tarifa tem uma série de exigências, a tarifa precisa ser transparente, precisa ser informada, precisa estar disponível. Quando a gente diz disponível, precisa ter lá uma tabela colada na parede da empresa, dali, daquele correspondente bancário. Então, as tarifas previstas em regras podem ser cobradas, mas qualquer pedido de depósito é um bom indício de que se trata de um golpe.
Carlos Eduardo Gomes diz ainda que no caso de golpe é preciso comunicar o Banco Central e procurar a polícia.
Para o Banco Central, a informação é útil. Dependendo das informações que o cidadão nos traz, nós podemos tratar essa informação, alimentar a nossa supervisão, eventualmente estancar o processo. Então, se o cidadão consegue nos dizer qual foi a conta corrente utilizada para o depósito, nós conseguimos acionar a instituição financeira, apresentar questionamentos. Na maior parte das vezes, essa conta é encerrada e outros golpes com essa mesma conta corrente não podem ser aplicados. Mas para resolver o problema do cidadão, ele precisa acionar a polícia. Então ele precisa registrar o seu boletim de ocorrência, ele precisa buscar aí a reparação, se for o caso, no Poder Judiciário.
E quem procura o mercado informal para pegar dinheiro emprestado, fica sem o amparo do Serviço de Proteção ao Consumidor, como explica o diretor-geral do PROCON DF, Oswaldo Moraes.
Para ele reclamar no PROCON, quer seja uma má prestação de serviço ou de um direito que lhe foi negado, ele tem que ter, no mínimo, documentos comprobatórios da relação de consumo. E no mercado informal ele não vai achar isso. Ele vai ter pessoas com documentos oferecendo muitas coisas atrativas para ele pegar essa isca. Depois do prejuízo ele vai ter que recorrer na polícia, porque vai ser uma fraude e isso é o que tem acontecido.
E para saber se uma instituição financeira está autorizada a funcionar, basta acessar a página do Banco Central, www.bcb.gov.br, ou por telefone. O número é 0800-979-2345 ou 0800-642-2345. A ligação é gratuita. De Brasília, Carolina Monteiro.
Nos últimos dois anos, o Banco Central recebeu mais de 31 mil ligações para consultar a autorização de instituições financeiras.
E não faz muitos anos, né, Luciano? A gente tinha que ir até a agência bancária, na boca do caixa, pegar fila para poder sacar dinheiro, pagar conta, fazer um depósito, uma transferência.
É verdade, Kátia, mas a tecnologia está mudando a maneira como nos relacionamos com o dinheiro. Hoje, podemos fazer todas essas operações que você citou sem sair de casa, pela internet, pelo celular ou em qualquer caixa eletrônica.
E os bancos oferecem até vantagens para quem só usa esses meios eletrônicos para movimentar a conta bancária. Como a gente veiculou, desde o início desse mês, os clientes já podem ter um tipo de conta, chamada conta eletrônica, que tem uma movimentação exclusiva pela internet, por celular e nos caixas eletrônicos. E, se a gente utilizar apenas esses meios, não precisa pagar nenhuma tarifa ao banco.
Mas esse aumento no número de contas e movimentações bancárias sem a necessidade de ir a uma agência, à boca do caixa, também está chamando a atenção de quadrilhas especializadas em roubar senhas e invadir contas pela internet.
Por isso, a Polícia Federal está investigando e já está fazendo uma série de operações para impedir esse tipo de crime virtual. Gabriela Mendes.
A estudante universitária Tainá Carvalho, que mora em Brasília, usa a internet para pagar todas as contas dela e da mãe.
Muito mais prático, né? Já que a gente tem esse recurso de pagar pela internet, eu acho que não faz sentido a gente ter que ir ao banco, para quem tem o computador em casa, né? E eu acho seguro também. Tem os sites dos bancos, tem um módulo de segurança que a gente atualiza e eu acho super tranquilo, eu prefiro.
Usar o computador em vez de ir ao banco é um hábito cada vez mais comum. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, hoje existem 35 milhões de contas bancárias conectadas conectadas à internet. Só em 2009 foram movimentados pela rede 9 bilhões de reais. Cifras que chamam a atenção de quadrilhas especializadas em roubos pela internet. Segundo a Febraban, as fraudes virtuais têm crescido na mesma proporção em que aumentam os acessos à rede mundial de computadores. Em 2009, esse tipo de crime causou um prejuízo de 900 milhões de reais aos bancos. Para dificultar a ação dos bandidos, a Polícia Federal criou grupos de trabalho especializados no combate a fraudes eletrônicas. O delegado Carlos Sobral, da Unidade de Repressão ao Crime Cibernético, da PF, explica que as operações começaram no ano passado.
No ano passado, nós começamos a dar os primeiros passos na seara da investigação. Realizamos 9 operações policiais, 137 mandados de busca e apreensão, 91 prisões realizadas em decorrência dessas operações, com um patrimônio recuperado de R$1.500.000. Ainda é pouco perto do nosso desafio, que é identificar a totalidade das quadrilhas. Mas esses foram os primeiros passos de um projeto de longo prazo pela Polícia Federal em parceria com os bancos e com a sociedade.
O delegado afirma ainda que impedir a invasão de uma conta é difícil, mas garante que cuidados básicos dificultam a ação dos criminosos.
Não repassar informações pessoais, informações bancárias através da internet. Tem que manter o seu sistema seguro para evitar que o criminoso consiga invadir o seu computador e coletar as informações. Então, manter o antivírus atualizado. Tem que ter cuidado ao realizar compras na internet. A empresa que vai receber essas informações tem que ser de confiança, senão ela pode repassar essas informações ao criminoso. Tem que tomar cuidado ao navegar em sites suspeitos, que esse site pode conter um vírus, conter um trojan, conter um código malicioso que vai infectar o computador desse usuário. Ou seja, ter cautela e desconfiar.
A estudante Tainá Carvalho garante que toma todos esses cuidados e nunca teve problemas.
Procuro tomar, passo antivírus. Eu me preocupo talvez de não usar qualquer computador, né? Não uso computadores públicos para pagar as contas.
Em caso de suspeita de roubo de senha ou invasão de conta bancária na internet, o cliente deve entrar em contato com o banco imediatamente. De Brasília, Gabriela Mendes.
Voz do Brasil. A Receita Federal já recebeu mais de 1 milhão de declarações do Imposto de Renda até às 5 da tarde de hoje.
O prazo de entrega termina no dia 29 de abril e a multa mínima para quem perder o prazo é de R$ 165.
A expectativa da Receita é que cerca de 24 milhões de pessoas entreguem a declaração este ano.
Mais informações em www.receita.fazenda.gov.br ou no Receita Fone 146.
O Ministério da Agricultura está contratando instituições financeiras para atuarem na aplicação e administração de recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, Funcafé.
Um dos objetivos das linhas de crédito é auxiliar produtores que tiveram cafezais prejudicados por chuvas de granizo, por exemplo.
Os beneficiários são cafeicultores que tiveram perdas entre 1º de outubro de 2010 e 27 de janeiro deste ano, em pelo menos 10% da área de suas lavouras.
Os bancos interessados em operar essas duas linhas de crédito devem integrar o Sistema Nacional de Crédito Rural.
Os participantes devem encaminhar o pedido de contratação ao Ministério da Agricultura até o dia 31 de março.
Informações em www.agricultura.gov.br.
Integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, policiais federais, rodoviários federais, civis, militares e bombeiros militares já podem se inscrever no curso Polícia e Comunidade, que está sendo oferecido pelo governo israelense e pela Organização dos Estados Americanos, OEA.
A iniciativa, que tem o apoio do Ministério da Justiça, tem como objetivo analisar o modelo de policiamento da comunidade de Israel e as ações de polícia comunitária vigentes aqui no Brasil, para que as autoridades troquem informações sobre boas práticas nessa área.
O curso será realizado no período de 10 a 30 de maio em Israel.
Para participar da seleção é necessário que o policial tenha fluência no idioma espanhol.
As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de março.
Mais informações em www.mj.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
213 pessoas morrem nas estradas federais do país. Foi o carnaval mais violento dos últimos 9 anos.
Ministério da Saúde convoca foliões que não se preveniram para fazer o teste rápido da AIDS.
Presidenta Dilma determina que o Ministério da Integração avalie os prejuízos causados pelas chuvas no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.